estimadas amigas, caros amigos, nós temos mais travas do que imaginamos. Eu estou gravando isso na manhã de 12 de janeiro de 2018. Nós não sabemos, não temos acesso às vezes à nossa criança interior que quer brincar. O animal interior que quer rugir, piar, miar, que quer ter as reações de fuga, ataque ou paralisia. E tudo isso precisa ser processado. As enfermidades, os mal-estares físicos, são essas irradiações ou repercussões das nossas vozes não ouvidas. É de suma importância que cada uma de nós, descubra as razões por que se sente mal, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Verificar o que nós reprimimos, o que nós não autorizamos em nossa parte consciente mental, o que nós não autorizamos existir em nosso cotidiano, aquilo para que nós não concedemos às subpersonalidades que não receberam a concessão de cidadania em nossa identidade, em como nós nos posicionamos vida fora, em como nós falamos, andamos, o andar expressa, a fala expressa, os passatempos, a forma de trabalharmos, não importando que tipo de trabalho executemos em nossa vida profissional, o trabalho de catarse, de liberação dessas forças reprimidas, com equilíbrio, com reguladores, sobremaneira, se possível, sublimando, transformando o que é originalmente destrutivo em algo positivo, tudo isso é tão importante, tudo isso é inadiável. Ou esse conjunto de coisas a que fazemos referência é inadiável. Porque se não enfrentamos as nossas sombras interiores, lembrando a fala de Jung, nós não nos iluminaremos. Nós não nos iluminamos, como disse Jung, ao visualizar seres ou imagens luminosas, mas nos conscientizando de nossas trevas interiores. E às vezes as trevas são só, por exemplo, a escuridão de um quarto escuro de uma criança querendo se libertar, de uma prisão que não existe mais, mas que ela acredita existir. Ou de um animal interior, como o grande elefante de circo, creio que algumas ou alguns de vocês conheçam essa alusão extremamente rica às hipnoses profundas, que são presos por um barbante singelo, num toquinho de madeira, que não seria capaz de aprisionar sequer um cão, quanto mais um elefante. E a origem disso é que esses elefantes foram criados desde bebês, presos naquele toco, e por aquele barbante ou aquela correntinha frágil, que naquela época, quando bebês, aquele toco, aquele pequeno mastro, aquela correntezinha ou aquela cordazinha frágil, tinham condições. O mastrozinho e a corrente ou a corda tinham condições realmente de aprisionar o elefantezinho, o filhote de elefante. Eles crescem com essa memória, tentam algumas vezes se libertar daquele pequeno mastrozinho. Algumas vezes, quando crianças, no caso, filhotes, não é muito diferente, não é da criança humana. Esse elefantinho interior, por isso falamos criança. Esse nosso elefantinho interno. Então o elefante real em circo às vezes é preso por esse barbantezinho, essa correntezinha simples, frágil para o seu porte, Porque depois de tentar algumas vezes, o filhote de elefante desiste e guarda profundamente a memória de que não é possível se libertar daquela corrente, daquela prisão, que seria extremamente fácil para o elefante, que tem uma memória extraordinária, provavelmente o animal que melhor tem memória conhecido, e nem tenta sair daquele ponto. Nós temos muitas travas assim, travas ilusórias, travas reais, porque são mentais, travas. Temos que nos destravar. E fala-se de se destravar para se viver a licenciosidade. As pessoas falam de se destravarem para se entregarem a desequilíbrios. Nós não pensamos em nos destravar para, por exemplo, vivenciar o espírito, vivenciar uma prece bem feita, nos dedicar a uma atividade voluntária, espiritual, filantrópica, solidária. É isso que nos caracteriza a humanidade. É isso que vai nos fazer alçar o voo à transcendentalidade. São as asas de anjo, ainda como pequenas deformidades na nossa coluna cervical da alma. É uma metáfora, claro, não existem asas em anjos. Mas quando as virtudes angelicais surgem, nos parecem deformidades. Elas aparecem como tocos. Aparecem como uma fractuosidade que seria um princípio de monstruosidade. Quando a gente vê surgindo um talo singelo verde numa árvore frondosa, nós nunca imaginamos, se pensarmos no tempo presente, que aquilo pode se converter num grande ramo com o passar dos anos. A mesma coisa com essas pequenas sementes de espiritualidade maior em nossa ainda muito forte humanidade, em seus aspectos animais, em seus aspectos sombrios. Nossos aspectos sombrios, nossos aspectos semi-animalescos. Nós vamos aos pouquinhos nos libertando disso, mas sempre de modo consciente, é uma escolha nossa. Nós não podemos esperar que isso parta de fora. Nós não podemos esperar que nem mesmo a graça de Deus nos transforme. Por isso Jesus disse tantas vezes: tua fé te curou, tua fé te salvou. Somos nós que temos que nos escolher todos os dias, pelo esforço de sair da zona de conforto da racionalidade imediatista e egoica, para entendermos a espiritualidade intemporal e impessoal, intuitiva, mediúnica, mística, mas sempre nos apontando para algo diferente do que nossa cultura exacerbadamente materialista, quase ateia, no campo educacional, no campo da instrução formal, nos propele a entender que o mundo seja, nos propele a considerar como interpretação de mundo os paradigmas que nos são oferecidos por essa instrução formal que recebemos desde o berço, da casa de nossos pais muitas vezes, ou então com reforço muito forte nas escolas, desde a pré-escola, avançando para o ensino superior e para aqueles que ainda chegam a outras camadas de instrução formal, em títulos de pós-graduação, incluindo mestrados, doutorados, pós-doutorados, etc. Nós devemos lembrar que às vezes até recebemos uma instrução religiosa na família ou na escola. Uma informação, vamos colocar informação religiosa catequética. Educação religiosa não é informação religiosa. Educação de religiosidade autêntica, é só porque está com vidro fumê. o rapaz passa e faz uma asneira no trânsito. Nós não podemos ser assim. Se estamos escondidos para dentro de nós mesmos, julgamos que estamos escondidos. Não estamos. Nossas energias e nossos padrões mentais estão imediatamente estabelecendo como uma estação de rádio, uma sintonia com linhas de eventos. Então, a educação religiosa não é uma transmissão de instruções dogmáticas. A autêntica religiosidade não é religião, é espiritualidade sem religião. A autêntica espiritualidade nos exige, assim mesmo, nos exige, não há alternativa, vivência. Uma experiência de dedução. Temos que eduzir a nossa própria espiritualidade, trazer, extrair de nós mesmos. O que é maravilhoso, nos desenvolvermos de dentro para fora, brotar dos nossos corações, como Maria de Esperança, uma das videntes Nossa Senhora do século XX, que todos os anos brotava na Semana Santa uma rosa do seu peito. Um botão de rosa surgia no seu tórax. Isso foi fotografado e filmado por parapsicólogos do mundo inteiro. Não há como ter sido uma fraude. Eu assisti a uma reportagem com ela e garanto a autenticidade do fenômeno. Isso, essa intuição sempre foi forte para mim, já devo ter dito a vocês em algumas ocasiões. Então, deve surgir, brotar dos nossos corações. O que nós não intuirmos e sentimos por nós mesmos, ou pelo menos não ecoar em nossos corações, ainda que vindo de fora, ou seja, pelo menos uma ressonância. Se não é uma iniciativa nossa, mas algo vem de fora e toca-nos os corações, e começamos a vibrar em consonância com aquele padrão, se pelo menos houver isso, um eco dentro, não tem valor nenhum. Não tem efeito curativo nem transformador para nós. Essa mensagem que registramos para vocês, nossas amigas e amigos, integrantes das nossas... Em princípio, essa publicidade que nós julgamos podemos dar a essa reflexão matutina do 12 de janeiro de 2018, conforme as diretrizes passadas à medida que falava dos nossos benfeitores e benfeitoras espirituais nessa manhã de 12 de janeiro de 2018. Em princípio, para as nossas reuniões mediúnicas foi mais espiritual, eventualmente com publicação mais extensa. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o Arcanjo Búdico Gabriel, aquele que visitou Maria e fê-la grávida de Nosso Senhor, abençoem cada uma e cada um de vocês, seus entes queridos, seus projetos pessoais. Que essa Santíssima Trindade dos Cristos de Deus, Budas, da nossa cultura e tradição cristãs, que essa Trindade, Santíssima Trindade crística ou angelical, como se queira dizer, de acordo com a definição religiosa de cada um, nos toque por dentro. Que haja uma supraordenação. Que nós sejamos enxertados em nossa pobreza espiritual. E que nós rendamos frutos de graça divina adiante a partir da graça divina que chega aos nossos corações como sementes. Que germinemos para o bem, para o serviço do próximo, para beneficiar outras pessoas. Porque só há bem verdadeiro e felicidade verdadeira quando estamos a serviço de outras pessoas, na mobilização dos nossos talentos internos, nossos recursos externos, capacidades e vocação, sempre oferecendo o nosso melhor sempre. Assim seja. Beijo seus corações, irmão, pelos laços do Espírito. Benjamim.